Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui da tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere Darwin Day na UCS reacende reflexão sobre o processo evolutivo de ecossistemas na atualidade. Evento realizado nessa semana em homenagem ao aniversário de 216 anos de Charles Darwin mobiliza pesquisadores e interessados. E ainda, saiba como agir diante do surgimento de escorpiões no centro de Caxias do Sul. Calor excessivo favorece o aparecimento do aracnídeo. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nessa parte do programa, o assunto é o aparecimento de escorpiões no meio urbano. Depois de ações no bairro Reolon no mês de janeiro, em resposta ao alto número de relatos relacionados ao aparecimento de escorpiões na região, voltam a surgir relatos do animal no centro de Caxias do Sul. A médica veterinária da Vigilância Ambiental em Saúde, Adriana Roden, concedeu entrevista ao programa quando explicou a relação do surgimento de escorpiões em épocas de calor, orientou como agir e destacou o grau de periculosidade do contato. Adriana, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Adriana, então, vinha comentando, né, com a audiência sobre a questão de que em janeiro a própria Vigilância em Saúde já tinha manifestado orientações à população sobre a questão dos escorpiões. Não é uma novidade, mas voltaram a surgir. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre que tipos de cuidados nós devemos ter, que situação é essa? Ela vem sendo recorrente desde janeiro até agora, esses dias?
Sim. O avistamento de escorpiões, ele é uma coisa que acontece com maior frequência, né, nesses meses de calor. Então, a partir da primavera, né, todos esses meses mais quentes, de setembro até março, abril, é muito comum nós termos, então, a presença, né, mais os escorpiões estarem com maior atividade, tá, devido ao calor. Tá? Então, a gente tem que redobrar os cuidados para que não ocorra algum acidente.
Adriana, nesse sentido que você explica, né, já que é uma condição sazonal, né, da estação, só que esse ano nós tivemos, assim como nos anos anteriores, muitas diferenças do clima, né? Esse, por exemplo, nesse verão, a gente tem um calor muito intenso nesses últimos dias. Está realmente relacionado ao calor excessivo?
Sim, com mais calor, tem maior oferta de alimento também para o escorpião, né? Porque ele se alimenta principalmente de baratas e outros insetos menores. Então, está tudo em maior atividade, esses insetos também, né? Então, havendo maior oferta de alimento, ele também sai mais dos seus esconderijos, sai à procura de alimento, ele entra numa atividade maior, né? Então, é por isso que é mais avistado nesses meses mais quentes também. Já no período de inverno, nos meses mais frios, a gente encontra também, né, escorpião, mas ele está com uma atividade diminuída e menor oferta de alimento também. Então, os animais, eles têm essa regulação, né, essa autorregulação.
Uhum. Tá? Entendi. Sobre essa questão das orientações, né, voltando a isso, há realmente um grau de periculosidade nesse contato em acidentes envolvendo os escorpiões, esses que estão mais costumeiramente aparentes na nossa região?
Isso. Então, assim, é muito importante a gente saber que o animal, o escorpião, ele é um animal peçonhento, todas as espécies, né? Eles têm na última porção, na final da cauda deles, eles têm uma glândula de veneno, onde eles, por defesa, eles podem picar. Então, assim, as espécies que nós temos em Caxias, elas são causadoras de acidentes de média a baixa toxicidade, né? Nós não temos, assim, escorpiões como o escorpião amarelo, que causa acidentes mais graves, né? Que pode ser um acidente mais grave, né? Então, a gente tem o escorpião manchado, a gente tem o escorpião preto, né? E um outro também manchadinho, assim, menor. Então, nós temos basicamente três espécies que ocorrem aqui na nossa região, que são habitantes naturais daqui, né? São encontrados. Eles são habitantes naturais de mata nativa, de áreas de mata, né? De áreas verdes. Porém, eles acabam se adaptando aos ambientes mais próximos dos homens, né? Das pessoas. Então, às vezes, as pessoas acabam encontrando nos seus domicílios, né? Avistando o escorpião. E, às vezes, ele entra dentro da residência à procura de água, de alimento ou de um abrigo, né? Então, aí é que pode ocorrer o acidente, nesse contato. Ele não é um animal agressivo, mas ele pode estar escondido num calçado, numa roupa de cama, num amontoado de madeiras, de entulhos, que a pessoa vai colocar a mão, né, sem ter uma proteção de uma luva, alguma coisa, e não vê, não enxerga que ele está ali escondidinho, né, e acaba encostando, e aí, por defesa, ele pica.
Adriana, como que a gente deve, então, agir diante de um contato, né, um possível contato? Se a gente teve a oportunidade de avistar, a gente viu o escorpião antes, o que, que a gente deve fazer?
Isso, então, assim, é sempre importante, se conseguir tirar uma foto, né, do animal, enviar para a vigilância para a gente fazer a identificação correta, para saber que espécie é, né, se é as nossas espécies que a gente tem com frequência aqui. E se ocorre acidente, a pessoa lava o local com água e sabão, se houve a picada, né? Lava bem o local, usa uma compressinha morna no local da picada, procura atendimento médico se está sentindo dor, se está com algum sintoma. Né? É sempre importante fazer essa busca também pelo auxílio médico, né? Porque pode estar com dor, que é basicamente muita dor no local da picada que ele causa. E às vezes essa dor pode ser um pouco mais demorada, né? Entendendo assim a sensibilidade, né? Mas então é muito importante também registrar, tirar a foto do animal. Se está havendo um avistamento muito grande de exemplares, de um número muito grande de escorpiões, é importante entrar em contato com a vigilância, solicitar uma vistoria para a gente ir até o local e orientar o que, que medidas devem ser feitas. E muitas vezes tem muito acúmulo de lixo, de entulhos, né? Há áreas muito úmidas, né? Com vazamentos, então tudo isso é atrativo para o escorpião. Né? Então, a gente orienta a pessoa o que ela tem que fazer. E muito importante a vedação embaixo das portas, né? Vedar as possíveis entradas dele, os ralos também, que é por onde ele pode entrar, né? Pelas tubulações, pelos ralos. Então, essas medidas, elas precisam ser passadas assim para que as pessoas façam realmente nos seus locais essas mudanças, que muitas vezes é o que está favorecendo o aparecimento do escorpião.
Claro. Adriana, sobre essa questão dos tipos de escorpião, né, venenosos em especial, relatados na nossa região, ou o surgimento de alguns que são incomuns. Eu falei muito do escorpião amarelo, porque nós já tivemos anos de infestação, né, preocupação, e esse ano de 2025, o próprio governo do estado já lançou um alerta sobre o controle, né, do escorpião amarelo, em especial em cidades em que tem a infestação dele, né, mas não é o caso aqui de Caxias, é Porto Alegre?
Não,
né?
Isso, é região metropolitana, né, a gente tem a ocorrência, Porto Alegre em mediações, né, já tem escorpião amarelo, nós aqui em Caxias não temos, então a gente está monitorando as espécies, são escorpião preto, escorpião manchado, né, então é essas espécies que a gente tem. Por isso que é importante, sempre que avistar um escorpião, tira uma foto e envia aqui pela foto, se ela está bem nítida, a gente já consegue identificar. Tá? Para a gente continuar monitorando. Tá?
E envia para onde, então, Adriana, a foto?
Isso, envia aqui para a vigilância ambiental, tá? Pelo e-mail da vigilância, pode enviar aqui, né? E até pelo WhatsApp também, que a gente tem esse número, que é o 3901-2503.
Perfeito, importante isso, porque daí vai tendo um acompanhamento. Falando em acompanhamento, Adriana, nós temos dados estatísticos sobre relatos ou de acidentes, contatos, ou mesmo de perguntas da população em relação a isso. Tive contato com um escorpião, vi na minha residência. Vocês fazem um registro disso para ir monitorando?
Sim, sim. E sim, nós temos assim, neste ano de 2025, tiveram 5 casos de pessoas que foram picadas por esses escorpiões, essas espécies, né, que a gente tem aqui em Caxias, tá? E tivemos já 11 demandas da população pedindo orientação, pedindo vistoria no local e orientação. E tivemos, até o momento, 4 exemplares também que foram encaminhados, ou por foto, ou exemplar mesmo, coletado, né, morto, para a vigilância, para identificação.
Uhum. Deixa eu te perguntar, Adriana, a gente às vezes é orientado, né, como população, a não matar estes animais peçonhentos, seja uma cobra, se a gente conseguir, né? Muitas vezes o bicho foge, né? Mas há um instinto de preservação da própria vida que há ter um contato com um animal peçonhento numa área urbana, normalmente o cidadão tenta matar, eliminar, né? Leva o animal morto, muitas vezes, ou faz um registro fotográfico, mas é isso. A minha pergunta para ti é nesse sentido de desequilíbrio de ecossistemas, porque a gente nunca sabe o que a gente realmente deve fazer. Então, a minha pergunta também é nesse sentido, além de identificar, além de registrar, que tipo de atitude em relação ao animal a população deve ter?
Sim, nesse caso dos escorpiões que estão entrando nos domicílios, a gente recomenda, assim, eliminar, tá? Porque é um risco, né, de ele se esconder ali dentro. Então, até para se fazer, assim, um controle populacional também. Porque, enfim, há menos predadores para o escorpião, né, na área urbana. E ele está se adaptando muito, muito aos ambientes que foram modificados, né? A gente tem mais áreas de loteamentos, né, onde está tendo maiores construções. Então, a gente está invadindo esse espaço dele, né, esse espaço que é de matas, né, esse espaço que, então, está sendo mais construído. Então, com isso, acaba que ele também vai aparecer mais nos domicílios, né? Mas esses escorpiões que estão aparecendo nas residências, a gente orienta, sim, que pode serem eliminados, tá? Ou eliminando, assim, com algum muito cuidado, né? Para não tomar uma picada, mas, assim, com algum material forte, bem resistente, né? Ou se a pessoa se sentir segura, né? E também usando luvas de proteção, né, luvas bem grossas, de raspa de couro, ela pode, com um instrumento bem longo, bem fino, comprido, ela pode capturar, colocar num vidro, né, e colocar água quente ali e fechar, né, que ela vai estar eliminando também o escorpião, dessa forma.
Claro. Adriana, uma outra questão, né? Eu sei que na primeira orientação, lá em meados de janeiro, a própria Vigilância Ambiental em Saúde manifestou como orientação que não deveríamos, enquanto população, fazer eliminação ou controle de escorpiões de modo químico, ou seja, com venenos, inseticidas e outras coisas. Sim. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Qual o cuidado que a gente deve ter com esse tipo de atitude?
Isso, o controle químico não é indicado em domicílios, porque ele pode causar, né, intoxicação. E por uma peculiaridade do escorpião também. Porque como ele se esconde entre frestas, de muros, de pedras, em amontoados de lenha. Então, os domicílios é nesses locais que ele está. Né? Em cantinhos, às vezes em muros que não tem reboco, em rachaduras de paredes. Então, ele está muito escondido. Durante o dia, ele não tem atividade, ele fica escondido. E à noite que ele sai desses esconderijos, né, para capturar o seu alimento. E aí que ele é avistado. Então, muitas vezes, a aplicação de um produto, ela é perigosa também para as pessoas, né, porque é um produto químico, e não vai ter ação específica no escorpião, né. Mas, assim, tem empresas, né, tem condomínios que contratam esse serviço através de uma empresa controladora de praga, e eles fazem essa aplicação, né, com todo cuidado, avisando os moradores, enfim, e ela tem que ser refeita, não é uma aplicação só. Então, em caso, assim, empresas especializadas podem fazer, né, em estabelecimentos, em condomínios, em áreas assim, maiores, e onde está tendo muito avistamento de escorpião, né, muito problema. Mas, às vezes, a presença de um ou outro, né, os cuidados que a gente dá, né, de vedação embaixo das portas, vedar os ralos, eliminar o lixo, os entulhos, né, não ter acúmulo de material, roçada de terrenos, né, examinar as roupas e calçados. Então, com essas medidas, já vai estar evitando acidentes de contato com o escorpião.
Claro. Uma última pergunta, Adriana, tem a ver com essa questão envolvendo dicas de prevenção. Embora você já tenha falado sobre vedação de ralos, etc., você falou muito sobre que o calor atrai esses animais peçonhentos, no caso, os escorpiões, porque eles vêm para se alimentar. Esses alimentos seriam o quê? Outros insetos? Insetos como baratas, que estão em torno dos lixos? Qual a orientação nesse sentido?
Isso, é baratas, né, basicamente, e insetos menores, né? Aranhas, grilos, outros bichinhos todos. Ele é um animal carnívoro, então ele precisa de um inseto, de um bichinho para se alimentar. E ele sai à caça desse animal e à noite, né? Ele tem essa atividade noturna. Então, por isso que é muito importante essa questão de não ter entulho, de não acumular resto de material de construção, né? De vedar bem, de não deixar lixo acumulado, deixar essas coisas, porque isso atrai bichinhos. Atrai baratas, atrai insetos, aranhas, né? Toda a limpeza do local, ela vai evitar que tenha esses bichinhos e vai evitar o escorpião, né? A atração pro alimento dele.
Claro, na praia, que é um lugar que a gente normalmente já sabe que tem mais escorpiões, se cuida muito com a questão de não ter pedaços, né, ou sobrinhas de lençóis, justamente para a gente não se enroscar na cama, esse bichinho não ir parar em lugares em que depois a gente possa ter um contato direto com o corpo, berço, por exemplo. Aqui agora, com essa época, com esse calor, a gente deve ter o mesmo tipo de cuidado?
Sim, exatamente. Isso é muito importante, assim, a gente afastar camas das paredes, né, não deixar cortina encostar até o chão, um edredom que cai, não deixar roupa no chão. Tudo isso porque ele pode ficar embaixo disso, agarrado nessas roupas, né? E a pessoa vai pegar uma toalha, uma roupa que está caída no chão, vai pegar com a mão ali, né? E vai entrar em contato. E muita atenção também à noite, não andar descalço pela casa, que às vezes a gente tem esse costume, né? Levanta no meio da noite. Então, muitas pessoas relatam acidente dessa forma, né? De noite, andando descalço, né? Acabou pisando em cima do escorpião e aí tomou uma picada, né?
Perfeito. Obrigada, Adriana, pelas dicas aqui, viu? Um forte abraço para você.
Obrigada, igualmente. Bom dia.
Bom dia.
Você ouviu a médica veterinária da Vigilância Ambiental em Saúde, Adriana Rodem. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.